Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 25 minutos para o meio-dia, 18 graus a temperatura. Hoje, arte e terapia é o assunto da mesa redonda deste bate-papo com a Cristina, com a Ivana e também com a Vialana, elas que são integrantes deste braço novo, né, desta especialização em arte e terapia da Universidade de Caxias do Sul. Falando nisso, Cristina, quem é que pode fazer essa especialização? Qualquer pessoa?
Então, a gente está com as inscrições abertas para todos os egressos de todas as áreas do conhecimento, mas acho que o único requerimento é ser egresso, até ter finalizado a graduação.
Sim, ter feito faculdade, de alguma forma.
Exato. Até o momento eu fui olhar um pouco a formação, né, das pessoas que já buscaram o curso. Então é uma formação bem diferenciada. Né? Nós temos psicólogos, nós temos pedagogos, nós temos egressos do curso de teatro, egressos da licenciatura em artes visuais, administradores de empresa. Né? Então realmente assim, é para qualquer pessoa que tenha interesse nessa área. Tá? E nós estamos montando o curso, nós montamos as nossas disciplinas do curso pensando nisso, né? De que as disciplinas elas vão trazer alguma coisa nova e alguma coisa já familiar, independente da sua área, né? de atuação profissional. Tá? A ideia é justamente essa, né? De estar aberto para todas as pessoas que têm interesse nessa área. E uma das coisas que esse curso tem é o estágio. Tá, nós vamos ter 2 semestres de estágio supervisionado, que é para colocar as pessoas também para trabalhar. Ah, mas eu não sou psicólogo, eu não sei como atender. Não tem problema.
O curso vai te preparar.
A gente vai ter estágio.
É isso que ele serve.
O nosso sonho de consumo é poder estar fazendo estágio na própria rede de atenção psicossocial aqui de Caxias. Para isso, obviamente, a gente vai ter que fazer um convênio. Nós vamos conversar com as pessoas que trabalham com isso para fazer esse convênio. Mas para que as pessoas tenham essa vivência de saúde mental. Não. Essa vivência de
uma musiquinha boa do celular.
Mas quem quiser fazer estágio, se tiver abertura, né? Quem quiser fazer estágio no hospital, pode fazer. Quem quiser fazer estágio em escola, se tiver abertura, também pode. Quem quiser fazer, por exemplo, em programas socioeducativos, né, programas de apoio, também pode fazer. Né? Nós vamos deixar também que os próprios alunos tragam as suas demandas. Olha, eu conheço lá um lar de idosos que seria interessante fazer um trabalho com ele. Bom, tem abertura do lar, podemos fechar ali uma parceria, né, entre a universidade e esse lar. Perfeito. Né?
Quanto tempo vai durar essa especialização?
A especialização tem a duração, né, são 3 semestres letivos, né, contando os meses de férias vão dar 18 meses. Né.
Um ano e meio.
É um ano e meio.
Mais 2 semestres, falaste de
estágio? Não, os estágios já estão, assim como um o trabalho de conclusão de curso também está previsto desse ano e meio. Claro que se alguém achar que está muito pesado, essa pessoa pode deixar para fazer o segundo estágio, pode deixar para fazer o TCC após a conclusão das disciplinas. A gente também é super flexível com isso. Né? Porque a gente sabe que as pessoas trabalham, né? Vai ter que estudar um pouquinho, vai ter que ler um pouquinho. Né? Então, você assim, olha, não vai dar para fazer o estágio agora. Posso fazer depois? Não tem problema, pode fazer depois.
É uma boa alternativa até para que a pessoa não fique assustada com tanta demanda vindo, né?
Exato, né? Então, a gente tem uma carga horária grande? Tem. Mas essa carga horária vem da própria UBAT, né? Que é um curso que tem 520 horas, né? De carga horária, incluindo o estágio e o TCC. Então, as pessoas ficam um pouco assustadas. Assim, não, gente, vamos devagar, assim, né? Vamos fazendo o curso e se vocês sentirem que querem deixar para um outro momento, a gente vai estar super aberto a conversar sobre isso. Né?
E até porque as especializações, por mais que tu esteja resgatando o que os profissionais já sabem, ela requer, sim, tempo para passar essa informação, nessa demanda.
Até toda. Porque é uma pós-graduação que tem que te preparar a lidar com essas demandas que a gente comentou até agora.
Não vai fazer isso em 2 semanas, né?
Sim. Não é como fazer uma pós-graduação que é completamente teórica, né? A pessoa precisa sair dali se sentindo capaz de trabalhar com pessoas, inclusive com demandas que podem surgir ali de abuso, de vários tipos de abuso, né? Não apenas, a gente sempre pensa no abuso sexual, né?
Mas tem outros, milhões de outros abusos.
Isso aí, aí tem que estar preparado, se sentir seguro para lidar com essa demanda, né?
Aliás, a arteterapia é muito usada também em clínicas clínicas psicológicas, né? Tipo a nossa Paulo Guedes, que também está sendo... essa semana eu li em algum lugar que tem alguns problemas sérios na clínica, que eles ainda estão usando choque, enfim. Obviamente que é tudo muito mais fácil se manter um... Mas a arteterapia também vem para ajudar esse tipo de estabelecimento, né?
Sim. A gente tem uma história muito bonita dessa união, né, da arteterapia com, né, os antigos, né, hospitais psiquiátricos. Né, a reforma psiquiátrica veio justamente para...
Hospitais psiquiátricos acabam com psicológicas que são completamente diferentes. Nós, me referi, na... gente, são hospitais psiquiátricos, né?
As que ainda se mantêm, como a Paulo Guedes, né, a ideia é reformar toda a visão, a maneira de estar ofertando tratamento para as pessoas que necessitam, né, ficar um tempo dentro desses espaços, né? A nossa ideia é de que não haja em nenhum momento a necessidade, né, de você ficar recluso, mas em alguns momentos precisa. Então, se precisa, né, que esses lugares sejam abertos a outras técnicas. Então, a história bonita é que no Brasil nós temos a personagem, né, da médica psiquiatra, uma das primeiras médicas psiquiatras brasileiras, Anísia da Silveira.
Que, inclusive, foi filme feito pela Glória Pires.
Exato.
E eu tive a grata satisfação de assistir. Entender um pouco melhor esse meio e saber que nem tudo é como a gente lê, como nos contam, né? A gente precisa ter esse impulso de fazer o diferente. E a Anísia fez o diferente.
Sim. Exato.
Humanizou.
Humanizou. E teve resultados também,
sim,
né?
Muitos. Tem vários pacientes dela. Vários pacientes dela na época, né? Que eram muito agressivos, que nem a Adelina. Ela, através da argila, ela conseguiu, e também do desenho, da pintura, né, colocar todos aqueles monstros que ela surtou, enfim, da esquizofrenia, para fora, se tornando uma pessoa mais calma e pudesse conviver mais com os colegas.
Claro que talvez a técnica da arteterapia não vá curar uma pessoa, mas com certeza ela vai trazer dignidade e uma vida melhor, né? Isso eu não tenho dúvida.
Sim.
Com certeza, né? Então, pensando um pouco no contexto em que a Nise estava, né? A gente não tinha ainda toda a farmacoterapia que nós temos agora. Então, as terapias de escolha eram terapias muito agressivas, né? Como a eletroconvulsoterapia, que as pessoas comumente chamam de eletrochoque, ou a insulinoterapia, que tu fazia um choque insulínico, né, pra pessoa. Elas acalmavam a pessoa? Oh, sim, acalmavam. Mas a que custo? Né? Então, conta a história de que a Anísia estava lá no ambulatório com a eletroconvulsoterapia e o professor disse, agora é a tua vez. E ela disse, não. Não, não vou fazer isso com outro ser humano. E que ela foi muito segregada por isso, porque achavam que você pedir para uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia desenhar era como você pedir para um, sei lá, um bode desenhar, sabe? Ah, imagina, o que, que vai ter nisso?
Eles eram, não eram nem pessoas.
Né? Não eram nem pessoas, né? Tipo, o que vai ter de interessante nessa produção? E a Anísia foi mostrar justamente que existe muita coisa, existe todo um universo simbólico, né, que merece ser resgatado, que merece ser conversado, né? E que também merece ser exposto, né? O Museu do Inconsciente está lá, justamente para isso, né? Lá no Rio, né? Para mostrar, né, de que essas pessoas são pessoas, que elas têm potencial como qualquer outra, né? E que isso é o bonito, né, também da arteterapia, é dar o resgate, né, da dignidade às pessoas que muitas vezes não têm um espaço para essa... Né, essa dignidade ser expressa, né, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas com transtornos mentais severos, sejam pessoas idosas que vivem muitas vezes num ambiente de segregação, né, esquecidas, assim, né, pelo social.
E nesse,
né,
sentido...
E até pela família, muitas vezes.
Eu ia perguntar, nesse sentido, a família ou as pessoas que estão próximas a essa pessoa, elas podem também participar e talvez elas se descobrirem na arte terapia uma forma diferente de conviver com esses problemas.
Sim, com certeza. Porque não é fácil ser família, né, de alguém com um problema assim também.
Acho que a parte mais difícil é tu estar perto de uma pessoa com algum problema e tu quer ajudar, mas nem sempre o teu modo é o melhor.
E não só isso, né, a pessoa, ela está ajudando, sei lá, um idoso, um pai, um parente, uma mãe, mas ela também precisa ser cuidada, né, porque não é uma demanda bastante dolorosa.
Então... E quando se trabalha num grupo, de, por exemplo, com a técnica de arte e terapia, dá para se trabalhar com pessoas de fora também ou só especificamente com uma pessoa?
Não, pode trabalhar em grupos, né?
Ou trazendo, individual. Por exemplo, eu tenho minha mãe, meu pai, e eles precisam de um reforço, porque eles não estão mais suportando lidar comigo, que eu tenho algumas limitações, e eles precisam de ajuda também. Isso pode acontecer.
Sim. Pode, com certeza. E é tanto que a gente trabalha na escola, geralmente é coletivo, né? São grupos, não tem como a gente atender um aluno. Tem, até tem, mas teria que ter um profissional para isso, né?
Porque não é o nosso caso.
Isso,
né?
Normalmente se potencializa o tempo, né? Utilizando grupos. Então, pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo não familiar, dependendo do caso, né, que a gente tem. E só queria ressaltar, já que a gente falou da Anísia da Silveira, que tu comentou antes sobre os animais, né?
É.
E ela também incluiu animais no processo de tratamento. Ela
um
é...
cachorrinho, né? Se não me engano.
Tinha. Mais de um, na verdade.
Mais de um, na verdade.
Ela acolheu gatos e cachorros, os gatos eram coterapeutas para ela. E, inclusive, ela conseguiu fundamentar junto do Jung, né, na época.
Ah, não, tô falando do filme.
As técnicas do filme.
Sim, mas enfim.
É, o filme, ele traz um pouco de noção da origem da arteterapia, né? Porque ela, na verdade, era uma psiquiatra, né? Porque a gente não tinha esses nomes. É, ela buscou, trabalhou bastante com terapia ocupacional, né?
É, ela trabalhou muito com a terapia ocupacional, com a arteterapia, porque eu lembro que ela conseguiu até fazer uma exposição, né? Das pessoas que ela tratou, de uma pessoa. É essa exposição que ainda existe, né?
Imagens do inconsciente.
Isso. Então, isso faz com que a gente perceba e que a gente não duvide tanto dos fazer diferente, né? Porque imagina na época, foi o quê? Década de 50?
46.
40, 50.
É, 40, 50. A gente não tinha as químicas que a gente tem hoje em termos de remédio. A gente não tinha a informatização que temos hoje. Ou seja, ela simplesmente... colocou o conhecimento dela e a experiência de tratar com os seres humanos. E dá certo. Hoje a gente pode continuar fazendo o diferencial, né, gente? Não é porque a gente tem tudo às nossas mãos, porque a gente tem. A gente tem a medicação, a gente tem a internet, a gente tem tudo. Mas ainda o que está prevalecendo é o ser humano, né? E nesse sentido, vocês que estão nesse métier aí fazem a diferença. Pra gente.
Só uma dica aqui para quem quiser visitar, né? Tem o site do Museu de Imagens do Inconsciente, é bem fácil, museuimagensdoinconsciente.org.br, tá? Tudo junto, né? E aí dá para visitar o museu pela zona internacional. Exatamente, né? Aí a gente fala um pouco da farmacoterapia, ninguém aqui é contra a farmacoterapia, eu acho ela muito necessária.
Ou seja, na... o que é a farmacoterapia?
É o uso de medicações, né? Para pessoas, né, com transtornos mentais ou, né, com outra necessidade. A gente não é contra, mas a gente sabe que todas as terapias são aliadas umas das outras, né? Então, se a gente conseguir aliar a arteterapia ou qualquer outra técnica terapêutica à medicação, né?
Talvez não precise se usar três caixas, se use uma caixa e outras técnicas juntos.
Exato.
Talvez o que mude é o tempo de tratamento, né? Talvez a pessoa consiga ser resgatada desse problema que ela está passando, né? Dependendo do que é, óbvio, antes.
A gente cortou a quesima, tudo
não,
bem.
Não, tudo bem. A Violana complementou a ideia, né? Que é isso,
como
né?
Como tudo, né? Tem que ter um equilíbrio.
Exato.
Não adianta. Não, a arte e terapia não trabalha sozinha, assim como a farmacologia não trabalha sozinha e vice-versa.
Isso mesmo.
A gente está a 9 minutos de encerrar o programa. Cris, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do acesso ao curso, um telefone, um site que as pessoas possam pesquisar, que elas possam até sugerir aí algum material para que elas possam ler um pouquinho mais, porque lá na arte e terapia, nessa especialização da UCS, elas vão abordar mais coisas além disso que a gente está falando aqui, né?
Com certeza, né? O nosso curso, ele é importante dizer que ele tem uma linha teórica, tá? Que vai estruturar o curso, que é a psicologia analítica do Jung, né? A Gisela, que não está presente, vai ser a pessoa que vai, né, ministrar disciplinas mais teóricas, né, trazendo conceitos da psicologia analítica, trazendo, por exemplo, como é que a psicologia analítica vê a estrutura de personalidade, né, de cada indivíduo, né, como é que ela entende, por exemplo, o processo de adoecimento, né, caso ele aconteça. Né, então, tendo esse eixo teórico, né, todas as outras disciplinas elas vão se interligando, né, e as disciplinas de arte-terapia, né, elas são divididas dentro das artes visuais, que a gente aborda as técnicas bidimensionais, tridimensionais, as técnicas que a gente chamaria de digitais, né, como fotografia, o uso de computadores, mas também coisas como contação de histórias, bordado, né, patchwork, que são coisas também que são expressões artísticas, né, que podem ser utilizadas.
E que funcionam belíssimamente, né?
E a gente tem as disciplinas também de corpo e movimento, né, que a gente não quis chamar de dança porque as pessoas ficam assim, mas eu não sei dançar, né? Então é a questão de se movimentar, né, movimentar o corpo, né, também como um instrumento né, de mediação terapêutica. Né. Como é que a gente pode, vocês podem acessar o curso? Entra na página da UX, www.ux.br, procura a aba Ensino, dentro dessa aba de ensino tem a aba Especialização, né, e aí logo em seguida já vai aparecer o nome Arte, Terapia, Processos Simbólicos, lá tem o objetivo do curso, o público-alvo, tem o meu nome, no meu nome tem um link direto para mandar e-mail para mim, tá? Uhum. Não se preocupem, pode mandar e-mail, eu respondo.
Ela responde mesmo. Tem
os professores do curso, o quadro das disciplinas e as opções, né, que a universidade dá de pagamento, né? Que a gente vai desde um pagamento à vista, que tem 30% de desconto, fazer propaganda.
Né? Nesse sentido, entrou aqui a nossa ouvinte do celular final 2216, ela é professora. Ah, tá, Gabriela. Ela é professora, ela disse, sou prof, gostaria de fazer, mas vi que o investimento é muito alto para os nossos ganhos, que pena. Aí ela diz, outro detalhe, é que deverá ter TCC, e nós, prof, já fizemos muitos TCCs, ela escreve. Poderia ser 100? Fica a dica.
Tá.
É que eu não sei se curso de especialização...
Em relação aos TCCs, o MEC teve uma portaria no ano passado que ele flexibiliza. Mas a UBAT, lembrando que a gente está organizando um curso para ficar em consonância às regulamentações da UBAT, ela exige a realização de um trabalho de conclusão de curso. Tá? E eu acho que é importante também, eu acho que um trabalho de finalização, de integralização de todo o conhecimento, ele é necessário. E ele não precisa ser necessariamente um trabalho teórico, a gente está num curso de arte-terapia. Uhum. A gente pode estar fazendo um trabalho prático, um trabalho teórico prático, uma coisa que a gente possa fazer uma exposição, em vez daquela coisa formal, da banca.
Tem essas opções.
Claro que ele tem. Então, a gente está aberto...
Na época que eu fiz o meu, e a prof. Cris foi minha orientadora, a gente trabalhou com profissionais de higienização, né, de prédios, numa oficina. E isso virou o TCC. Né? Claro que ele é fundamentado, ele tem a parte teórica, mas foi muito bacana.
E também é sair do igual, né? O TCC, aquela pilha de folhas, enfim. Ou ainda mais hoje, com a modernidade, com a digitalização, com vídeos, com formas diferentes de se fazer, também tá aí algumas ideias diferentes.
Só para falar em relação ao investimento, né? A professora Cláudia e o pessoal do orçamento, a gente bateu muita cabeça para tentar... Né? Tipo, tornar o preço cada vez mais acessível. Imagino. E a gente tem uma opção, além dessa opção de à vista com 30%, o pessoal que tem mexido no site, tem entrado em contato comigo, diz que a opção de pagar 18 parcelas, ela é bem interessante porque ela acaba tendo também um desconto de 10%. Uhum. Né? Então, se eu não me engano, para egressos da UX ficam parcelas de R$ 460. Uhum. Né? Tudo
dessas
bem.
Dessas
18 vezes. Eu sei, eu entendo que muita gente não tem
pra um
esse
prof,
ganho.
Por exemplo, né?
Pesa um pouco no orçamento, a gente entende isso, mas foi feito, assim, a gente pensou muito, muito no nosso público, tá? E tudo que a gente podia cortar, A gente cortou, assim, no sentido de oferecer um curso com um corpo docente muito qualificado, tá? Nós temos vários professores, a maior parte deles são mestres e doutores com experiência na área, né? E apesar disso, a gente foi tentando fazer esse curso o mais acessível possível, porque a gente sabe que o nosso público é de professores, uhum. é de profissionais da área da saúde, né? Que, infelizmente, a remuneração não faz jus ao trabalho que eles efetuam, né?
Muito bem, tá aí a explicação, telefone da universidade, liga lá, entra no site e, sei lá, pede uma bolsa, faz uma vaquinha com a família, não sei. A gente sabe, né, é ensino privado, não é uma universidade estadual, nem federal, infelizmente, mas dá-se um jeito, tem que fazer, tem que fazer. Então, são também os problemas que a gente enfrenta quando nem tudo sai do jeito que a gente quer, né? Mas tá aí o registro da Gabriela, que participou com a gente. 2 minutos para o meio-dia. Muito obrigada a Cristina Lulier. Muito obrigada a Ivana Mariane Michelon e também a Vialana Salatino. Estiveram aqui falando um pouco mais sobre o mundo da arteterapia, que não é só aquela técnica que a gente vê de vez em quando sendo usada só com a dança, só com o desenho. A arteterapia é muito mais ampla que a gente possa imaginar. E por isso, a UX criou esta especialização em arteterapia. UX.br, entra no site, navegue à vontade e entre em contato com o pessoal. A Cristina, ela responde os e-mails, tá? Muito obrigada, Isa, na produção, obrigada ao Tiago. Tá ligado agora, Tiago? Tá ligadaço? Agora vem um no ponto? Muito bem. É o Matheus, não é o Tiago, é o Matheus. Eu fiz de propósito. Muito obrigada, gente. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta segunda-feira, já 25 de fevereiro. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.